Havia alguns gregos entre os que tinham subido para a adoração durante a festa. Estes vieram ter com Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e interrogavam-no, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vai e diz a André. André e Filipe vêm dizer a Jesus. Jesus respondeu-lhes, dizendo: Chegou a hora em que será glorificado o Filho da Humanidade. Amém, amém vos digo. Quando o grão de trigo não cai por terra e morre, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém for meu servo, que me siga. E onde eu estou, estará o meu servo. Se alguém for meu servo, o Pai honrá-lo-á. Agora se perturbou a minha alma. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi por isto que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E veio então uma voz do céu: Glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão ali de pé, que ouviu o som, dizia ter havido trovoada. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu e disse: Não foi por mim, mas por vós que surgiu esta voz. Agora é o julgamento deste mundo. Agora expulsar-se-á o príncipe deste mundo. E eu, quando for içado ao alto a partir da terra, todos puxarei para mim. Assim falava, indicando com que morte iria morrer. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, os resistentes a sacrificar uma tarde de sol tão rara, a vir aqui, e o que é que a gente vem aqui fazer? Vimos reconhecer a nossa fome e a nossa sede, vimos-nos alimentar à volta da mesma mesa, do mesmo pão e da mesma palavra, que reconhecemos que tem o poder de não nos deixar na mesma, que tem um poder pascal. Acolhamos este último quadro que os domingos da Quaresma nos oferecem antes de mergulharmos na última semana de Jesus, que vamos mais ou menos tentar reproduzir a partir do próximo domingo, que aqui antecipamos ao sábado. A partir do próximo domingo de Ramos, lembraremos a última semana de Jesus e tentaremos recriá-la em vários lugares da terra, em todos os cantos do mundo, talvez. E este é o último quadro. Talvez o mais sugestivo seja o grão de trigo. A imagem que Jesus utiliza para falar de si. O grão é tirado à terra e precisa de desfazer-se para que nasça uma planta. E essa planta, fustigada pelo vento, ardida pelo sol, há de amadurecer um fruto e há de desfazer-se. E esse fruto, esse grão de trigo, há de desfazer-se, há de ser moído para ser pão. E esse pão há de rasgar-se para alimentar a minha vida e a tua. E a nossa vida há de desfazer-se para que todos tenham vida. E que belo este ciclo de vida interminável. De vida que se desfaz para gerar vida. É desta forma que Margherita Hack, astrofísica italiana, que reconhece que não consegue acreditar, que não sabe acreditar, que se diz agnóstica, que se dizia agnóstica. Era desta forma que ela falava de vida eterna, de vida que não tem fim. Quando falava de si própria, que há de desfazer-se e as suas moléculas hão de alimentar outras formas de vida, que por sua vez hão de desfazer-se e cujas moléculas hão de alimentar outras formas de vida. E desta forma havemos de reconhecer que a vida não acaba. A vida desfaz-se e recomeça. E possa ser este o ponto de partida para este último quadro que nos é servido neste itinerário de êxodo, de caminho. O caminho recorda-nos que, mesmo que a gente não saiba bem qual é a meta, mesmo que a gente não saiba bem a direção, o caminho apresenta-nos a certeza de que já não ficamos no mesmo lugar. Já não ficamos na mesma. Mesmo que regressemos ao ponto de onde partimos, já não vimos da mesma forma. Já não vimos iguais. Possa este ciclo de vida, este ciclo do dom que nos é servido no quadro do grão de trigo lançado à terra, possa ser o ponto de ignição, possa ser o ponto onde damos um passo, onde nos decidimos a dar um passo. Queremos entrar na lógica do pão e talvez por isso insistimos em juntarmos aqui à volta desta mesa tão regularmente para partirmos um pão e para comermos um pão até nos transformarmos em pão, até sermos pão, até sermos vida partilhada, rasgada, dissolvida, doada. Talvez este quadro nos sugira um verbo que estou sempre a repeti-lo, desculpem, o verbo recomeçar. E já dissemos aqui que talvez seja o verbo mais cristão que possamos conjugar. Recomeçar, recomeçar. E talvez esse ciclo do dom, esse ciclo do grão de trigo nos recorde a vida que sempre recomeça. E desta forma falamos da nossa própria vida, que sempre recomeça, e nós temos já idade suficiente para saborear esta verdade. Nada está suficientemente morto na nossa vida que não possa reerguer-se. Nada está suficientemente perdido na nossa vida que não possa reencontrar-se. Nada está suficientemente rompido na nossa vida que não possa reatar-se. E assim, desta forma, experimentamos a forma como Jesus fala da vida e a forma como João fala da vida a gregos. E eles encantam-se com este raciocínio. A vida não é bem aquilo que os olhos dizem, um caminho da vida para a morte. Antes, é um caminho da morte e de muitas mortes para a vida. E acontece esse caminho da morte para a vida quando experimentamos o perdão, quando não desistimos, quando permanecemos, quando nos decidimos a recomeçar, quando voltamos. De tantas formas acontece esta verdade, esta forma como Jesus apresenta a vida, um caminho da morte para a vida e não da vida para a morte. E talvez assim o ciclo do dom, o ciclo do grão de trigo, possa ainda fundamentar esta visão da vida à maneira de Jesus. Um caminho da morte para a vida, onde todos somos precisos para nos erguermos uns aos outros, para nos ajudarmos a recomeçar, para sermos nós a ocasião de recomeço. Assim dispostos ao recomeço, assim dispostos ao dom, assim dispostos a entender a vida como um caminho da morte para a vida em abundância, para a vida que não tem fim. Olhemos uma palavra central no Evangelho de João. Aquilo que João coloca na boca de Jesus muitas vezes, a minha hora, a minha hora. A primeira vez que aparece esta expressão é naquele quadro que nós também já sabemos de cor, aquele quadro simbólico das bodas de Caná, de uma forma muito bruta, quando naquele diálogo da mãe de Jesus com Jesus, Jesus diz à sua mãe: ainda não chegou a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E nós, se estivéssemos a ler o Evangelho de João pela primeira vez, ficávamos com esta atrás da orelha: o que será a hora de Jesus e quando é que ela chegará? E se calhar iríamos ler todo o Evangelho de João, e pode ficar aqui um convite, à procura dessa hora. O que é isso da hora de Jesus? 26 vezes aparece a palavra hora neste sentido. Às vezes é o narrador que nos diz: ainda não tinha chegado a sua hora. Outras vezes é o próprio Jesus: não chegou ainda a minha hora. E escutávamos agora, neste capítulo 12, escutávamos: chegou a hora. E no próximo capítulo, no capítulo 13, vamos confirmar. O capítulo 13 já o inserimos nas narrativas da paixão que vamos escutar na próxima semana. Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, até já se utiliza um tempo passado para confirmar a certeza da hora de Jesus. E o que será essa hora? O que será essa hora? De facto, é a hora da cruz. Quando eu for içado, na tradução de Frederico Lourenço, quando eu for levantado da terra. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que será isto? O que será isto? A verdade é que talvez o ponto esteja no facto de Jesus podia safar-se. Aliás, escutávamos, durante a sua vida, Jesus dirigiu clamores e súplicas àquele que o podia salvar da morte e foi atendido. Só que não pediu para ser salvo da morte. Dirigiu-se àquele que o podia salvar da morte e foi atendido. Só que não pediu para se safar. Este há de ser o quadro de todos os discípulos de Jesus, que inspirarão a vida de todos os discípulos de Jesus. E não tem código, não tem um dogma, não tem uma forma que se aplique a todos. Cada um olha para esta loucura de Jesus de uma forma inédita e cada um dos discípulos de Jesus, cada uma das discípulas de Jesus, dá forma a isto de uma forma muito original, dá carne a isto de uma forma muito original. O que é isto de viver sem ser para se safar? O que é isso de viver e não guardar a vida para si? O que é isso de viver e não acumular e não colecionar? O que é isso de viver e não se prender a certezas, a conquistas, a preconceitos, a confortos, a necessidades? O que é isso de uma vida que não se guarda? Talvez voltemos ao ciclo do dom do grão de trigo. A vida que se vai dissolvendo, que se vai desfazendo, que se vai diminuindo em certezas, diminuindo em preconceitos, diminuindo em afirmações. E só assim, nesse despojamento, no despojamento do grão de trigo e no despojamento da cruz como aquela, talvez assim haja espaço para mais um. Talvez no despojamento das minhas certezas, dos meus preconceitos, dos meus confortos, da minha vida insustentável, talvez haja lugar para mais um, caiba mais um. E é precisamente com isto que termino. Tão curioso, por 26 vezes aparece isto da hora de Jesus, é um tema tão central no Evangelho de João. E quando é que Jesus diz que chegou a sua hora? Neste quadro, tão bizarro, tão bizarro. Então, chegam uns gregos para a festa, seriam uns judeus que não viviam por ali, que viviam na diáspora, seriam uns judeus gregos, e que vão ter a Filipe e a André, que são dois nomes gregos, para ajudarem a chegar até Jesus. E vemos aqui uma forma tão ternurenta de querer chegar a Jesus, de querer ver Jesus. Acho que todos nós, eu sinto-me, aqueles gentios sem nome, aqueles gregos que ali estão, Também nós buscamos e queremos ver Jesus. E que bonito isto de precisarmos uns dos outros para chegar a Ele. E assim que dizem a Jesus, olha, estão aqui uns de fora que gostavam de ver-te. Jesus parece não responder-lhes, diz-lhes, então já chegou a hora. Já chegou a hora. O Filho do Homem vai ser içado, vai ser levantado da terra. Lembrem-se do ciclo do dom. Nós ficamos, oi, parece que Jesus não ouviu. Escuta, estão aqui estes que querem ver-te, anda cá. Que curioso isto de João colocar este detalhe de tendo chegado os de fora, tendo chegado os últimos, Jesus agora vai começar. Jesus esperou por todos, Jesus esperou pelos últimos para começar. E talvez juntemos ao verbo começar, ao verbo recomeçar, juntemos o verbo integrar. Sim, Jesus esperou por todos para recomeçar. E deixou-nos isto como quadro inspirador da nossa vida. Havemos de recomeçar até sermos todos. E o nosso o sentido da nossa comunidade há de ser sempre este. Recomeçar para que caibamos. Recomeçar, despojar as minhas certezas, despojar os meus preconceitos para que caiba mais um. Para integrar. Despojar para integrar. Recomeçar para integrar. Até estar em todos. Até estar em todos. Claro que isto vai direitinho à consciência comunitária e à consciência pessoal sobre a forma como construímos comunidade, às vezes pondo regras à frente de pessoas, doutrina à frente de pessoas. Fica claro que não é esse o caminho dos discípulos de Jesus, não é assim que construímos comunidade. Possa o ciclo do dom do grão de trigo, possa o despojamento, possa o verbo recomeçar, o verbo integrar, e possa esta espera demorada de Jesus até chegar em todos ilustrar o sentido da nossa Páscoa, o sentido da nossa vida que já não será a mesma.